O caso de hoje aconteceu em dezembro de 2020, o desaparecimento de um jovem chamado Jason, que rodeia uma gama de mistérios que chamam bastante a atenção. O rapaz sofreu um acidente de carro numa madrugada e após isso tudo indica que ele saiu do veículo deixando literalmente um rastro de pistas. Sandálias, camisa, shorts e cueca são alguns dos materiais encontrados enfileirados na estrada, como se ele estivesse caminhando e tirando tudo do corpo antes de desaparecer, aparentemente nu, numa temperatura de quase 0 grau. Apesar disso ter acontecido em dezembro de 2020, em janeiro de 2022, a polícia publicou evidências que antes eram confidenciais e trouxeram junto com elas teorias, conclusões, que foram muito fortes para a família. Hoje, vocês vão conhecer o bizarro caso do desaparecimento de Jason Landry. Olá, misteriosos! Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério, um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, @arquivomistério. E misteriosos, muitos de vocês me perguntam onde eu encontro material dos assuntos que eu abordo aqui no canal, e quando eu respondo que a maioria eu acho em sites de língua inglesa, alguns respondem, então vou continuar ouvindo seu podcast porque eu não falo inglês. Mas você já tentou aprender uma nova língua? Para aqueles que já tentaram, será que vocês aprenderam apenas palavras fora de contexto ou com algum método que não cativou a sua vontade de aprender? Bem, eu tenho uma solução. Se você sempre sonhou em aprender um novo idioma, mas nunca se aventurou da maneira certa, agora é a sua chance. Com a Babbel, você pode aprender um novo idioma de várias maneiras. As lições da Babbel foram cuidadosamente criadas por mais de 200 especialistas em idiomas para assegurar que você aprenda a falar de verdade e não apenas decore palavras. A abordagem focada na conversação da Babbel ensina palavras e frases úteis para que você comece a falar rapidamente sobre os assuntos do cotidiano. E em apenas 3 semanas já é possível observar um progresso notável. Pelo fato de ter mais de uma década no mercado, a Babbel já alcançou marcos significativos. 1,6 milhões de avaliações de 5 estrelas. Foi nomeada como a empresa de aprendizado de idiomas mais inovadora do ano pela Fast Company em 2023. Usa inteligência artificial para reconhecer a voz e melhorar sua pronúncia e muito mais. A Babbel oferece muitas maneiras de aprender, incluindo a Babbel Live. Treine a conversação com aulas online e ao vivo, ministradas por professores de idiomas certificados. A Babbel Live torna o aprendizado de idiomas flexível, com aulas ilimitadas e por um preço acessível. Aproveite nossa oferta especial e ganhe até 55% de desconto na assinatura da Babbel em babbel.com/misteriosos. E ainda, experimente a Babbel por 20 dias sem risco. Isso mesmo, 20 dias para começar a aprender um idioma de verdade. O link para aproveitar esse desconto está aqui na descrição. Recados dados, vamos para o caso de hoje. No dia 14 de dezembro de 2020, 00:30, um bombeiro em seu dia de folga, que estava dirigindo por uma estrada remota do Texas, notou um veículo acidentado, abandonado, e avisou as autoridades. Ao analisarem o carro, os oficiais constataram que, apesar do veículo estar bem danificado, não parecia ter resultado em danos severos ao motorista, motorista esse que havia sumido. A cerca de 300 metros dali, tinha um rastro de pertences pessoais largados como se a pessoa que os deixou cair estava se despindo enquanto andava. Esses pertences estavam exatamente nessa ordem: relógio, sandálias, camiseta, shorts, meias e cueca. Uma mochila foi encontrada mais à frente e nela continha alguns pertences pessoais, como equipamentos eletrônicos, lentes de contato e maconha. Todos esses materiais pertenciam a Jason Landry. Jason David Landry nasceu em 29 de julho de 99 no Texas. Seu pai, Kent, é um advogado aposentado, mas hoje pastor, e sua mãe, Lisa, musicista. Ele tinha ainda dois irmãos mais velhos, Kyle e Jessica. Em 2020, aos 21 anos, Jason iniciou seus estudos na Universidade Estadual do Texas, localizada em San Marcos. Como a família morava em Houston, um local a 265 quilômetros de distância, ele passou a morar no campus da universidade. No domingo, dia 13 de dezembro daquele mesmo ano, Jason havia saído do campus e estava dirigindo seu carro, um Nissan Altima cinza, ano 2003, de volta para Houston para passar o período do Natal com a família. A viagem normalmente dura em torno de 2 horas e meia, mas no período da noite, que foi o horário em que ele decidiu ir, pode chegar a mais ou menos 3 horas, já que os motoristas precisam ser bem mais cautelosos no escuro. Como Jason havia saído de casa às 10h55 da noite, o horário previsto para sua chegada seria às 2 da madrugada do dia 14, só que, perto da meia-noite e meia, o seu carro foi encontrado acidentado na estrada, batido numa árvore. Dentro do carro, os policiais encontraram a chave na ignição, o celular e a carteira do Jason. Examinando a área externa, encontraram aquele rastro de pertences pessoais: relógio, sandálias, camiseta, shorts, meias e cueca. Mais à frente estava sua mochila e nela continha alguns dos outros pertences, como notebook, lentes de contato, produtos de higiene pessoal, equipamentos do seu videogame, além de um frasco que continha uma quantidade significativa de baseados. A impressão inicial da polícia foi que, muito provavelmente, o carro derrapou na estrada devido aos cascalhos, o que levou Jason a perder o controle do veículo e terminar colidindo com a árvore, até porque não havia nenhuma evidência da participação de um outro veículo que pudesse ter causado o acidente. Às 2 da manhã, a polícia informou os pais do Jason sobre o ocorrido, mas é aqui que o que já era um mistério acaba se tornando um caso ainda mais bizarro. O local em que o carro foi encontrado fica numa estrada completamente fora do percurso da viagem. Os pais do Jason estavam esperando o filho apenas na manhã seguinte, mas assim que eles chegaram no local do acidente ainda na madrugada, eles passaram a acreditar que o filho estava indo mais cedo para passar a madrugada na casa de antigos amigos da cidade, jogando videogame, como era de costume, antes que ele de fato fosse para a casa dos pais pela manhã. Mas estava mais do que claro que algo muito estranho havia acontecido no meio do caminho. As buscas durante a madrugada foram bem difíceis por conta da falta de visibilidade. Contudo, na manhã seguinte, já havia uma força-tarefa em grande escala. Eles contavam com cães farejadores, cavalos e até um helicóptero. Uma equipe de mergulho também analisou um lago próximo ao local, mas nenhuma pista foi encontrada. Após uma perícia no carro do Jason, ficou constatado que, de fato, não havia nenhum arranhão ou marca de alguma outra tinta que pudesse indicar um segundo carro envolvido na colisão. Testes forenses também detectaram algumas pequenas manchas de sangue em suas roupas, mas nada indicava que poderia ser resultado de algum ferimento grave. No decorrer das semanas seguintes, saiu o relatório das atividades do celular do Jason, e essas evidências trouxeram uma pequena luz para o caso. Jason tinha saído de casa às 10h55 da noite do dia 13. A rota mais lógica a ser seguida seria pegar a rodovia 80 até chegar na rodovia Interestadual 10, que iria em direção a Houston. Provavelmente, para se certificar de que pegaria as direções corretas, Jason utilizou um aplicativo de GPS chamado Waze. Acontece que minutos antes de entrar na rodovia Interestadual 10, ele fechou o aplicativo, o que fez com que o percurso parasse de ser registrado. O problema aqui é que, quando colocamos os pontos de origem e destino no Google Maps, e eu mesmo fiz isso, a gente consegue facilmente perceber que o percurso é praticamente uma linha reta, mas o Nissan do Jason foi encontrado na South Flat Road, uma estrada perpendicular a rodovia interestadual 10, feita de cascalhos, sem iluminação devida e usada normalmente como rota de atalho. Ou seja, Jason não deveria passar por ali para chegar no destino, e a distância até aquele local, praticamente 40 km do campus, coincide com o exato momento em que ele fechou o aplicativo. Obviamente que, ao longo da investigação, algumas teorias surgiram e eu preciso explicar um pouco delas agora para vocês, para que vocês possam conectá-las com as evidências que foram publicadas pela polícia posteriormente. Evidências essas que incluem registros de chamadas telefônicas e pesquisas no Google. A primeira teoria é a de que ele teria desviado da rota por ter visto algo na estrada, algo que ele não deveria ter visto, e essa ou essas pessoas, ao perceberem o Jason, teriam o seguido, causando o acidente. Depois disso, o abordaram, mandaram ele sair do carro, pegaram sua mochila, o obrigaram a tirar as roupas, e após isso, ele foi sequestrado. Nessa teoria, Jason teria ficado em algum cativeiro por um tempo, mas posteriormente foi morto e enterrado em algum local não identificado. A segunda teoria é parecida com a primeira, mencionando também uma perseguição causando um acidente, mas essa perseguição tinha como objetivo o sequestro para o tráfico humano. Existe ainda uma hipótese de que, nessas duas teorias, o Jason poderia já não estar mais ao volante quando o acidente aconteceu. Ele poderia ter sido abordado antes e o acidente teria sido provocado intencionalmente para atrapalhar a investigação. Só que um ano e um mês depois do desaparecimento, agora janeiro de 2022, o gabinete do xerife Mike Lane, responsável pelo caso, liberou informações que antes eram confidenciais e apresentou com elas uma teoria oficial da polícia, entre aspas, mais, digamos, mais próxima do que o que eles consideravam realidade. Horas antes do acidente, ainda em casa, Jason tinha feito uma chamada pelo FaceTime. Ele falava com um dos amigos com quem ele iria se encontrar depois que chegasse de viagem, ou seja, no decorrer daquela semana. A identidade desse amigo permanece até hoje em sigilo porque, através do seu advogado, ele conseguiu isso a fim de evitar que teorias citem o nome dele como participante do que pode ter acontecido. Esse amigo gravou a chamada porque ele disse que o Jason estava tão chapado e engraçado durante a ligação, falando coisas bem aleatórias, que ele queria registrar para posteriormente mostrar para o próprio Jason, falando algo do tipo: "Olha aqui, cara, como você estava doidão naquela noite." O problema é que essa gravação não tem áudio. O amigo achou que estava gravando tudo, mas ele acabou capturando apenas imagens. E por conta disso, a polícia precisou se basear no conteúdo da conversa pela versão desse amigo. No vídeo, Jason é visto enrolando alguns baseados, material esse que as autoridades confirmaram serem semelhantes ao que foi encontrado em sua mochila no dia do acidente. Jason falava sobre querer libertar a força espiritual, abrir o terceiro olho, e que para isso, uma combinação de drogas recreativas psicodélicas aumentaria esse potencial espiritual. Esse era um tipo de assunto que o Jason não costumava conversar, e foi exatamente por conta disso que esse amigo tentou gravar a chamada. As teorias que envolvem esse amigo como suspeito são meio que superficiais, pois alguns dizem que o fato dele ter dito que gravou o vídeo sem áudio é porque, na verdade, ele teria deletado o conteúdo gravado. Mas, se ele tivesse a intenção de esconder alguma coisa, por que então ele levou o vídeo para a polícia? A coisa mais fácil a se fazer seria não mostrar o vídeo, já que, pelo celular do Jason, ninguém nunca saberia que a chamada estava sendo gravada. A polícia ainda acrescentou que as atividades do Jason na internet minutos antes do desaparecimento eram suspeitas. Eles afirmam que o Jason estava pesquisando no Google coisas como quanto tempo é possível viver sem comida numa floresta, como também procurando informações sobre práticas de libertação espiritual, além de variedades de narcóticos. Para completar, o xerife concluiu a apresentação das evidências com a seguinte teoria. Jason estava dirigindo sob efeito de drogas e perdeu o controle do carro, o que culminou na colisão. Após isso, ele saiu do veículo, tirou a roupa e vagou sem destino por algum tempo, muito provavelmente tentando encontrar ajuda. Contudo, Jason pode ter se perdido e falecido por algum motivo natural, caído em algum barranco, desmaiado, e seu corpo pode ter sido usado como fonte de alimento dos animais selvagens da região, os javalis. Mas eu vou fazer um adendo aqui, opinião minha, porque eu gostaria que vocês pensassem juntos comigo. Apesar dessa teoria da polícia parecer, entre aspas, ter uma lógica de eventos, eu acredito que ela ainda é um tanto quanto superficial, porque ela apresenta suposições básicas, sem nem apontar ou tentar entender outros pontos do cenário. Por exemplo, primeiro, qual a explicação para o Jason estar fora da rota da sua viagem? Segundo, o fato do Jason sair do carro para pedir ajuda não se encaixa com o perfil de um jovem de 21 anos que praticamente nasceu e cresceu na tecnologia. Apesar de supostamente estar sob efeito de drogas, ele muito provavelmente não perderia o discernimento da possibilidade de fazer uma ligação. Terceiro, já sobre a situação dele ter tirado a roupa, a polícia apenas diz que isso era efeito da droga, mas eu fiz uma pesquisa no site Weather Spark, o qual mantém o registro das temperaturas do país, e pesquisando por San Antonio, local mais próximo do local do acidente, a temperatura perto da meia-noite era de 6 graus, ou seja, estava muito frio. E quarto, e ao meu ver até o mais intrigante, se ele carregava uma mochila quando saiu do carro, como ela foi a última coisa a ser descartada? É difícil imaginar alguém que sozinho esteja tirando a roupa enquanto ao mesmo tempo carrega uma mochila. O mais lógico seria soltar a mochila primeiro. Bem, essas foram apenas algumas observações pessoais e eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários a opinião de vocês. Voltando ao anúncio oficial da polícia, o xerife Mike Lane concluiu a teoria dos animais selvagens com a seguinte frase: javalis são oportunistas. Se um javali encontra uma refeição, especialmente no frio inverno de dezembro, eu não acredito que eles iriam deixar escapar. Detalhe, eles estavam soltando todas essas informações sem nem ao menos antes terem conversado com os principais interessados do caso, a família do Jason. Mas por que eles estavam fazendo esse anúncio? Porque liberando as evidências e trazendo essa teoria barra conclusão, eles estavam oficialmente fechando o caso. No dia 27 de julho de 2022, Kent acordou com uma mensagem em seu celular sobre uma postagem feita pelo Departamento de Polícia de Nova York às 2 da manhã, pedindo ajuda para identificarem um jovem que foi encontrado numa rua 5 dias antes. Ele estava inconsciente, sem ferimentos e sem identificação. O pior de tudo era que pela foto postada, o rapaz se parecia muito com o Jason. As esperanças da família reacenderam. Entretanto, o homem foi identificado no mesmo dia, tendo sido reportado como desaparecido dias antes, e se tratava de um rapaz de Nova York mesmo. Ele foi identificado pela própria família. Em entrevista, o pai do Jason disse que o fato daquelas evidências terem sido divulgadas no início de 2022 e a forma em que ela foi feita, mais parecia que eles queriam dar uma resposta para a população do que para a família.
Isso me causa a impressão de que eles estão dizendo algo do tipo: esse é um caso de um estudante universitário, estúpido, que faz coisas estúpidas como fumar um baseado. que não precisa ser encontrado. Que eles não precisam trabalhar duro nisso. Eu não sei o que pensar. Não faz sentido para mim.
Um representante da polícia, o capitão Jeff Ferry, fez a seguinte declaração ao mesmo telejornal.
Eu sei que a família não está feliz com as nossas conclusões, mas não temos a intenção de prejudicar a imagem do garoto pelo fato dele fumar maconha. Esse não é o tipo de trabalho que a polícia faz. O que acontece é que quando olhamos para a coisa toda, isso cria uma imagem de crise, um tipo de crise interna pela qual o Jason estava passando, e isso é totalmente relevante. Temos que ir na direção em que as evidências nos levam, gostemos disso ou não. Isso é uma tragédia, não dá para negar. Mas não é um crime.
Eles acham que não há absolutamente nenhuma evidência de qualquer coisa além do Jason ter sumido sozinho. E por não termos encontrado um corpo, não há comprovação de crime. Mas mesmo depois de um ano, eles não poderiam pelo menos considerar possibilidades diferentes? Nós sabemos que ele saiu bem do acidente e que estava andando pela estrada. Essa é a última coisa que temos certeza. Tenho imagens na minha mente do meu filho andando sozinho por uma estrada escura, procurando por ajuda, e eu não estou lá para ajudar. Mas eu sei quem estava. Deus. Ele estava com meu filho e acredito que ainda está com ele, onde quer que ele esteja. Eu sei que meu filho passará a eternidade no céu comigo, mas eu rezo para que ele não esteja lá agora. Pois sou eu quem devo ir para lá antes dele.
Infelizmente, até hoje, nenhuma pista concreta foi encontrada e Jason Landry permanece desaparecido. Misteriosos, vocês teriam alguma versão diferente da que foi informada pela polícia? O que você acha que aconteceu com Jason? Deixe sua opinião aqui nos comentários e nos vemos então no próximo caso. Até lá!
Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui, no Pátria Amada Criminal.